Bom dia, ouvintes. Está começando o programa Terra e Gente, produzido pela Gerência de Comunicação da Emater do Rio Grande do Sul e apresentado por Matheus de Oliveira, na técnica José Cabral. Na estação mais quente do ano, é preciso ter atenção redobrada no consumo de alimentos e água. Nesta época, é mais comum casos de intoxicação causada por bactérias ou vírus. Por isso, a Secretaria Estadual da Saúde alerta para alguns cuidados que podem evitar episódios assim e que podem levar a problemas intestinais. No verão, segundo a coordenadora do Programa Estadual de Doenças de Transmissão Hídrica e Alimentar do Centro Estadual de Vigilância em Saúde, Lilian Borges Teixeira, a temperatura é mais propícia para a proliferação desses micro-organismos. É no calor que eles mais gostam de se multiplicar. E as pessoas mais vulneráveis a essas doenças são as crianças, os idosos e os imunocomprometidos. Consuma água potável e procure saber a origem da água. Se não for possível, pode ferver a água por no mínimo 5 minutos e depois filtrar. E lave frequentemente as mãos com água e sabão. O prognóstico climático para o trimestre janeiro-fevereiro-março 2023 indica condições de precipitação pluvial próximas da média climatológica na maioria das regiões, podendo ficar um pouco abaixo da média no centro para o extremo oeste e sudoeste do estado e ligeiramente acima da média no sudeste do estado. Para as hortaliças, o prognóstico de precipitação próximo ou abaixo da média requer atenção quanto à necessidade de irrigação, que deve preferencialmente ser realizada via sistema de gotejamento, que apresenta melhor eficiência de uso da água, mediante o prognóstico de temperaturas do ar próximas ou ligeiramente acima do padrão climatológico, recomenda-se proceder ao manejo de abertura de laterais em ambientes protegidos o mais cedo possível, evitando o aumento excessivo da temperatura do ar no período diurno no ambiente interno dos abrigos, se possível usar telas sombreadoras ou refletoras sobre o dossel de plantas para reduzir a incidência de radiação solar e, consequentemente, a temperatura do ar próxima ao dossel.
Acompanhe agora o panorama agropecuário. A ocorrência de chuvas irregulares, mais concentradas nas regiões a sul e leste do Rio Grande do Sul, aliviou momentaneamente o estresse em lavouras de soja. No entanto, na maior parte do território estadual, não houve precipitações ou elas foram insuficientes para reverter o quadro da estiagem. Os dias foram novamente de muito calor, secos e com alta intensidade de radiação solar, ocasionando elevadas taxas de evapotranspiração, com picos de mais de 6 milímetros por dia, impactando negativamente as lavouras de soja em desenvolvimento, em florescimento e em enchimento de grãos. Nas lavouras mais afetadas, as plantas não recuperaram a turgescência no período da noite, e é possível observar folhas murchas nas primeiras horas da manhã, assim como a queda acentuada de flores. Nota-se de maneira geral que ocorre desfolha concentrada no terço inferior e pouca emissão de folhas novas. Conforme a amostragem realizada em 412 municípios do estado, estima-se que a redução da produtividade na zona mais afetada é pouco superior a 20%, como é o caso das regiões administrativas da Emater de Santa Maria e Santa Rosa. O decréscimo é estimado em cerca de 10% nas de Bagé, Frederico Westphalen, Ijuí, Lajeado e Pelotas, entre 2% e 3% nas de Erechim e Soledade, e não há redução nas de Caxias do Sul, Passo Fundo e Porto Alegre. Em termos fitossanitários, o clima seco favoreceu a incidência de pragas, como tripes e ácaros, e de doenças como oídio, que estão sendo monitoradas e controladas à medida que as condições climáticas permitem. Na região noroeste, é recorrente também a presença de besouros e da diabrótica nas lavouras, impactando ainda mais as condições precárias em função da estiagem.
A Fazenda São Francisco em Jaguarão será palco para a décima abertura oficial da colheita do milho do Rio Grande do Sul. A solenidade está marcada para 10 de fevereiro às 11h30 da manhã. O evento contará com atividades técnicas que estão previstas para começar a partir das 7 horas, com estações demonstrativas de cultivo de milho em terras baixas. E é sobre isso que nós conversamos hoje com o presidente da Apromilho RS, Ricardo Meneghetti. Presidente, qual a programação para a abertura da colheita do milho?
A décima edição da abertura oficial da colheita do milho no Rio Grande do Sul terá uma programação simples, porém dinâmica. A partir das 7 da manhã, já estaremos a postos recepcionando todos os nossos convidados e visitantes que se farão presentes. Logo em seguida, iremos percorrer um pequeno roteiro técnico em estações demonstrativas que irão mostrar o cultivo do milho em terras baixas, o que é o Projeto Sulco, e alguma coisa sobre secagem e armazenagem de milho. Aí pelas 11 horas e 30 minutos, nós teremos o ato solene da abertura da colheita do milho. E ele terá a presença do governador, do secretário estadual da Agricultura, de outras autoridades e entes públicos. Em seguida a isso, teremos um almoço lá na Fazenda São Francisco, no mesmo local da abertura, que será ofertado pelo pessoal da Emater, que é um grande companheiro da Apromilho e vem fazendo prestando, vamos dizer assim, esse serviço à abertura da colheita do milho já há algum tempo. Durante toda a manhã, é bom dizer que estarão abertas a visitação a todos os estandes, dos apoiadores e dos patrocinadores aqui da abertura da colheita do milho. Então, é um projeto que foi feito bem reduzido, um projeto que foi feito para que se tenha quase que uma identificação de o que será a colheita do milho e o que é a produção de milho em terras baixas do Rio Grande do Sul.
Qual a importância de ter como sede um município da metade sul do estado?
Muitos se questionam realmente o porquê Jaguarão, o porquê abrirmos a colheita do milho de 2023 numa cidade da metade sul do estado. É muito simples, a metade sul do estado tem experimentado nos últimos anos um desenvolvimento muito grande e um grande potencial de produção de grãos, como soja, trigo e milho, que é o nosso interesse. Portanto, nada melhor do que fazermos a abertura numa cidade que tem um potencial e já tem experimentado uma produção grande, um potencial produtivo grande de milho, que fará que num futuro próximo possamos ter no Rio Grande do Sul autossuficiência de produção deste cereal. A ideia de se fazer então a abertura da colheita do milho na metade sul é justamente, novamente digo, chamarmos a atenção principalmente dos produtores de que temos potencial, temos tecnologia, temos desenvolvimento da indústria e temos necessidade do produto. E essas colocações que faço demonstram que podemos produzir no estado mais milho e podemos alcançar, então, a autossuficiência de cereal aqui no nosso...
Um dos destaques da programação é a demonstração da tecnologia de sulco camaleão desenvolvida pela Embrapa. Quais as vantagens dessa tecnologia?
Realmente, um dos destaques que teremos nesta abertura da colheita do milho é justamente a demonstração da tecnologia de sulco camaleão, que não é recente, foi desenvolvida pela Embrapa, mas tem ganhado bastante espaço e bastante comprovação entre os produtores de eficiência e de produtividade. Portanto,
esta tecnologia do sulco camaleão é a que vem proporcionando à metade sul a possibilidade de plantio de trigo, de soja, de milho e uma irrigação com um custo bem mais baixo do que o custo de pivô central, por exemplo, fazendo com que se possa desenvolver uma cultura, se possa produzir esta cultura e se tenha resultados econômicos interessantes. Então, a demonstração desta tecnologia junto à abertura da colheita do milho, digamos assim, é o foco principal da APROMILHO e da Secretaria da Agricultura, para que se possa entender a grande possibilidade que temos no desenvolvimento de produção de grãos no estado do Rio Grande do Sul. Então, acredito que a partir desta visitação à Fazenda São Francisco, a abertura da colheita do milho de 2023, podemos até mudar um pouquinho o nosso olhar de como cultivar terras baixas. Acredito, então, que o Rio Grande do Sul passará a ter a grande possibilidade de ser autossuficiente no milho, que é um produto que realmente nós temos tanta dificuldade de conseguir, principalmente se nós formos avaliar o tempo que nós estamos tendo hoje, o clima que nós estamos tendo hoje. O efeito Laninha tem sido desastroso com relação às culturas do estado do Rio Grande do Sul. E se os amigos forem nos visitar no dia da colheita do milho, verão a grande produção que se pode ter com um custo relativamente baixo e um resultado econômico muito bom, tanto para o produtor quanto para o estado.
Também serão abordados os procedimentos corretos de secagem e armazenagem de milho. Qual é a importância destes processos para os produtores de milho?
Um dos grandes problemas que temos com relação ao milho é problemas na hora de secar o milho e na hora de armazenar. E a Emater já tem expertise nisso. Ela tem trabalhos de longa data, experimentos de longa data e desenvolveu silos aerados que servem tanto para pequenos, médios ou grandes produtores. E é justamente trabalhando em cima da qualidade do grão que nós estamos contando com a parceria da Emater para que ela nos faça uma pequena demonstração de como ela trabalha e como ela indica o trabalho de secagem de grãos e de armazenagem de grãos. Se nós formos fazer uma conta, nós não temos a ideia da quantidade de milho que se perde por estragar, por mal conservação, por má secagem e a quantidade de problemas que podemos causar no nosso consumidor final, que são frangos e suínos, né, principalmente, com as aflatoxinas, com todas as toxinas que se formam com a má secagem e a armazenagem deste milho. Então é extremamente importante produzir, é extremamente importante termos quantidade de milho, mas é extremamente importante também termos qualidade, e a qualidade parte da secagem e da correta armazenagem desse grão. Então contamos com a Emater para que ela nos passe um pouco do seu conhecimento neste setor. Acredito que estaremos assim dando pelo menos uma ideia aos nossos amigos que nos visitarão de como seria a real secagem e a real armazenagem de milho e a mais correta.
Qual a expectativa para o evento e para a colheita da atual safra?
Como todos nós sabemos, o Rio Grande do Sul vem passando por mais um período de estiagem e de calor excessivo. Isso causará em nossa safra atual uma quebra muito grande, principalmente no milho, que é uma planta que precisa de bastante água. Portanto, o Rio Grande do Sul, mais uma vez, não conseguirá atingir os níveis de produção que seriam necessários para atender a demanda. Por vários motivos. Nos falta reservação de água, nos falta licença ambiental em termos de pivôs centrais. Estamos trabalhando junto à Secretaria da Agricultura para isso. Já temos desenvolvido uns projetos com relação a isso. Mas, por outro lado, eu vejo uma expectativa muito grande esse evento de Jaguarão, porque ele demonstra que temos outras possibilidades, demonstra que temos como produzir milho no sistema sulco-camaleão e com uma irrigação que não vai nos causar problemas ambientais, pois ela já existe, o manancial de água, né? E é uma irrigação mais barata do que a irrigação em pivô central. Então, acredito que esta abertura da colheita do milho nos demonstrará o grande potencial que existe na cultura do milho em terras baixas. E para o Rio Grande do Sul é extremamente importante, pois temos um déficit anual de mais de 1,5 milhão de toneladas. E quando temos uma seca dessa, o nosso déficit sobe muito. Acredito, então, que a demonstração das lavouras em terras baixas com essa tecnologia do sulco-camaleão nos fará acender uma luz de esperança para que possamos produzir todo aquele milho que temos necessidade no estado. Então, a expectativa para o evento é muito grande. Eu gostaria de agradecer muito a oportunidade que vocês nos dão de estarmos falando sobre milho, falando sobre a abertura da colheita do milho, e gostaria de reforçar o convite a todos vocês, a todos os que estão nos ouvindo, que compareçam, que vá conhecer essa tecnologia, vá ver de perto o que se faz na metade sul, vai ver de perto o potencial produtivo da metade sul, vai ver de perto a grande produção de milho que se tem lá na Fazenda São Francisco. Se nós formos comparar ou vermos o que está acontecendo no estado hoje, a Fazenda São Francisco com esta tecnologia vai colher uma safra entre 160 e 180 sacas de milho por hectare, onde hoje temos colheitas abaixo de 30 sacas aqui na região noroeste do estado. Então, é uma grande oportunidade que todos nós teremos. Convido a todos para que se façam presentes no dia 10 de fevereiro, na Fazenda São Francisco, em Jaguarão, e participe da décima abertura da colheita do milho. Vai ser uma aula de tecnologia e uma aula de esperança na produção de milho no estado. Muito obrigado a todos e até uma próxima.
Estiagem, segundo a Defesa Civil do Rio Grande do Sul, se caracteriza como um período prolongado de ausência de chuva em que a perda de umidade do solo é superior à sua reposição. O plano de contingência permite salvar a sua vida e a de seus vizinhos. Caso a localidade onde você mora ainda não tenha esse plano, converse com o prefeito e o coordenador da Defesa Civil. Com a estiagem, pode ocorrer o racionamento de água disponível para o consumo humano e animal, prejuízos à agricultura e à pecuária, redução da quantidade de água disponível nos reservatórios e, dependendo da intensidade, também a disponibilidade de água subterrânea, além da diminuição da umidade do ar, que é capaz de afetar a saúde humana. E chegou o momento de saúde e ecologia. A dengue, de acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, é uma doença febril causada por vírus caracterizada principalmente por febre alta de início rápido. Dengue é uma palavra espanhola que significa manha ou melindre, características que o doente costuma apresentar devido ao mal-estar provocado pelos sintomas que duram até 7 dias. A dengue é causada por vírus e a principal forma de transmissão é pela picada da fêmea infectada do mosquito Aedes aegypti. Outras formas menos comuns de transmissão são por meio de transfusão de sangue ou da gestante para o bebê. Não há transmissão por contato direto com um doente. Para prevenir a proliferação do mosquito, elimine água parada dos pratinhos e vasos de plantas, mantenha caixas d'água tampadas, coloque tela nos ralos de água da chuva, limpe as calhas da residência e escove os pratos, além de trocar a água dos pets uma vez por semana. Outras atitudes positivas para prevenir a doença são usar repelente para o corpo, repelente de ambiente, usar mosquiteiro em especial em pessoas acamadas ou crianças e antes do uso verificar se não está furado nem existem mosquitos dentro, usar roupas que protejam braços, pernas e pés e telar portas e janelas das casas. Acompanhe os preços recebidos pelos produtores do Rio Grande do Sul na última semana. Arroz em casca, saco de 50 quilos, preço menor R$ 76,00, preço maior R$ 100,00, preço médio R$ 89,95. Feijão, saco de 60 quilos, preço menor R$ 235,00, preço maior R$ 360,00, preço médio R$ 275,36. Milho, saco de 60 quilos, preço menor R$ 80,00, preço maior R$ 90,00, preço médio R$ 84,34. Soja, saco de 60 quilos, preço menor R$ 163,00, preço maior R$ 171,00, preço médio R$ 165,38. Sorgo granífero, saco de 60 quilos, preço menor R$ 67,00, preço maior R$ 68,00, preço médio R$ 67,50. Trigo, saco de 60 quilos, preço menor R$ 76,00, preço maior R$ 79,00, preço médio R$ 77,00. Boi para abate, o quilo vivo com prazo de pagamento de 20 a 30 dias, preço menor R$ 8,75, preço maior R$ 10,00, preço médio R$ 9,30. Búfalo, quilo vivo, preço menor R$ 6,00, preço maior R$ 9,50, preço médio R$ 7,74. Cordeiro para abate, o quilo vivo, preço menor R$ 7,76, preço maior R$ 8,80, preço médio R$ 8,26. Suíno tipo carne, o quilo vivo, preço menor R$ 4,40, preço maior R$ 6,60, preço médio R$ 5,57. Vaca para abate, o quilo vivo com prazo de pagamento de 20 a 30 dias, preço menor R$ 7,60, preço maior R$ 9,00, preço médio R$ 8,26. O prognóstico climático para o trimestre janeiro-fevereiro-março 2023 indica condições de precipitação pluvial próximas da média climatológica na maioria das regiões, podendo ficar um pouco abaixo da média no centro para o extremo oeste e sudoeste do estado e ligeiramente acima da média no sudeste. Para a fruticultura, a recomendação é controlar o excesso de crescimento vegetativo das frutíferas, especialmente em períodos de maior demanda evapotranspirativa. Realizar poda verde para diminuir a demanda hídrica e promover maior aeração e insolação no dossel vegetativo. Em caso de ocorrência de danos por granizo, intensificar o manejo fitossanitário e promover técnicas de recuperação das plantas, visando a sustentabilidade da área para os próximos ciclos produtivos. Em pomares jovens, prever a suplementação com irrigação para favorecer o estabelecimento das plantas, dando preferência à irrigação por gotejamento. Em pomares em produção, na possibilidade de irrigar, priorizar métodos de irrigação localizados como gotejamento ou microaspersão. Este foi um recado da Emater. Acompanhe agora o calendário agrícola. Estamos em período adequado para fazer o preparo do solo visando o plantio da alfafa. Na cultura do milho, este é o momento de se intensificar os cuidados para a armazenagem da safra. Entre as práticas conservacionistas indicadas para esta época do ano estão a correção da acidez do solo e adubação e controle da erosão. Na soja, o produtor rural deve ficar de olho na lavoura para detectar possíveis focos de lagarta e fazer o tratamento com inseticidas químicos ou preferencialmente utilizar baculovírus. apicultores encontram-se em plena atividade de colheita do mel nas principais regiões produtoras. E esta época é ideal para realizar o plantio das mudas de morango no local definitivo. Fevereiro é mês de plantar feijão, beterraba, batata, batata doce, berinjela, cenoura, jiló, feijão vagem, quiabo, alface, rabanete, brócolis, chicória, couve-flor, espinafre, radite e repolho. Estiagem, segundo a Defesa Civil do Rio Grande do Sul, se caracteriza como um período prolongado de ausência de chuva, em que a perda de umidade do solo é superior à sua reposição. O plano de contingência permite salvar a sua vida e a de seus vizinhos. Caso a localidade onde você mora ainda não tenha esse plano, converse com o prefeito e o coordenador de defesa civil. A estiagem inicia sem nenhum anúncio por parte de fenômenos climáticos ou hidrológicos. Pode estar associada ao efeito Laninha na região sul do Brasil, ocorre de maneira menos perceptível que os demais, a sua progressão é mais lenta e sua duração maior, e pode atingir grandes proporções e ter sua recuperação de modo lento. Bem, amigos, hoje nós vamos ficando por aqui. Esperamos por vocês na próxima semana com mais um programa Terra e Gente. Um bom dia para todos.